Noites no Ar, mais um programa Noites de Domingo, o nosso programa de todo final de domingo. Uma ótima noite a todos vocês, boa noite aos ouvintes, aqueles que estão chegando por aqui agora na Cultura Online Brasil. E Noites de Domingo é um programa editado e apresentado por Felipe de Souza. Um programa que está no ar todos os domingos, ao vivo, neste mesmo horário, e é apresentado pelas rádios Cultura Online Brasil e também pela Rádio Internacional Lusófona. Sendo assim, sejam todos bem-vindos, então, e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E, como sempre, eu inicio o programa parabenizando a todos os aniversariantes da semana, desejando que essa nova etapa de suas vidas realmente ela chegue recheada de muita saúde, novas oportunidades, para que realmente possamos então concretizar todos os sonhos. Parabéns então a cada um de vocês. Amigos, pois é. Francisco Xavier já nos dizia que nós somos o melhor secretário de nossa tarefa, os mais eficientes propagandistas de nossos ideais e a mais clara demonstração de nossos princípios, né? Além do mais alto padrão do ensino superior, né? Que nosso espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que transmitimos aos outros. Dizia também Francisco Xavier que não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo das nossas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que apregoamos, a nota discordante da sinfonia do bem que pretendemos executar, além de o arquiteto de nossas aflições e o destruidor de nossas oportunidades de elevação, somos nós mesmos. Caros amigos, hoje me pediram para falar sobre dor, ou melhor, a dor da dor, né? Aquela que traz o desalento, aquela que traz o suprimento e, por fim, acaba nos trazendo também a nostalgia. Porque, caro amigo, a dor que eu quero aqui tratar é uma afetação surgida por um sentimento de perda de algum atributo ou elemento, ou matéria, ou até mesmo pessoa, né? Que aqui então nós trataremos como referentes, né? Que se percebam muito importantes, né? Para o convívio associativo com outra pessoa. Porque realmente não há como julgar a intensidade de um sentimento tão nobre que possa parecer como um elo que necessita ser desfeito para que a vida ela possa continuar o seu sentido normal. A intensidade do pesar, ela pode perdurar, né, enquanto as projeções do planejamento cotidiano junto àquele elemento que julga o possuidor ele ter perdido, né, aquele elo, por muitos anos, até que ele passa a se convencer, né, em modificar a sua estrutura de pensamento para poder dar lugar a outros elementos associativos, né, que ainda estão presentes no ambiente, e dar-lhes então a atribuição ou significado que supra então essa ligação perdida. Por isso então é muito importante, caro ouvinte, que não condicionar pessoas ao apego ou então ao amor excessivo por quaisquer outros referentes, pois na falta dessa identificação a mente ela ficará vagando, né, pela busca de respostas e tentará até fixar em algo que não mais está presente, né, até que ela possa repousar então em uma depressão ou então angústia profunda pela perda desse referente. Então, para que uma pessoa ela possa voltar ao seu estado de equilíbrio normal, ela deve conduzir a sua vida dentro de certezas e também de renúncias, de projeções, para que realmente possa recompor a sua vida de forma plena e, eu diria até que segura. Devemos então repousar a lembrança do referente perdido, de tal modo que a mente ela seja confortada e acabe liberando o seu espaço mental para voltar à sua vida de forma plena e de forma ativa. Porque quando o referente se desfaz de alguém, realmente não convém que outras pessoas, né, elas estejam no ambiente e passem a relembrar o elo perdido, porque fatores de angústia eles podem abrumar o rol de lembranças e acabar fazendo com que esse indivíduo passe a entrar cada vez mais em uma real depressão, uma depressão bastante profunda. Então a sociedade, os familiares, os amigos e outros, né, que convivem com essa pessoa, jamais devem julgar, né, a afetação do intelecto de uma pessoa pela perda do seu referente, porque realmente isso é um processo natural de amadurecimento em que é indispensável àquela pessoa angustiada passar por aquele momento específico. E os amigos eles podem e devem auxiliar dentro dos limites em que a pessoa que sofra, né, permitindo aliviar a angústia e aproximar os bons pensamentos e lembranças em relação a esse referente, para que a sensação de limitação ela seja cada vez menos percebida. Então, o aspecto motivacional da consciência, em que o valor positivo do referente ele acaba sendo colocado dentro da mente da pessoa, é realmente o aspecto nobre que deve ser sugestionado para quem sofre, né, para desejar cada vez mais conforto. Então, ouvintes, a vida ela é muito curta, né, para aprisionar a mente no passado, porque eles, infelizmente, eles são perdidos, e são perdidos quando os referentes partem. Mas a vida deve continuar, e deve continuar para que a vida possa prosperar. Então, por mais, amigo, que a dor ela seja significativa para uma pessoa, ela não deve ser mais forte do que a alegria de se viver e também a vontade de construir um mundo de alegrias à sua volta. Porque realmente existe o tempo para realçar o compromisso para com o próximo, como também existe o tempo para deixar que o próximo possa seguir o seu curso. Realmente todos sabemos que a vida ela tem um valor significativo para todos. Também tem um valor significativo para deixar que outros partam para o seu destino. Por esta razão há o tempo de amar, e ao tempo em que a dor ou o pesar devem cessar dentro do peito humano. Só você, caro amigo, é capaz de sentir o pesar e a dor que a perda de um oferente ele é capaz de proporcionar. Também somente você é capaz de perceber o momento em que se deve desprender dessa situação e dessa sensação, né, para que possa deixar que o seu caminho faça fluir, como se supõe, para o elemento perdido. Dentro também gostaria que você passasse a seguir a sua vida conforme os seus ideais. E os amigos e familiares também servem para este propósito. Então evite-se angustiar por demasia e não fique isolado pelos cantos, porque arejar sua mente com coisas que verdadeiramente te fazem feliz e te deixam feliz. Porque viva, viva, porque afinal de contas viver é uma preciosidade. E estas coisas ninguém pode passar nem fazer por si. Você deve ser perseverante naquilo que você faz, naquilo que você quer. E lembre-se que no mundo existem mais pessoas que também precisam de você. E uma delas pode fazer parte do referencial ao qual você um dia deixou de perceber em sua jornada. Então, caro ouvinte, não se cultive a sua dor ao extremo, porque você tem a capacidade de se decidir dentro de si mesmo. Então seja um constante agente de transformações, porque tem coisas que apenas cabe a nós fazer e ninguém será capaz de fazer tais coisas por nós. Então se permita deixar entrar dentro de si a felicidade. Primeiro pelos momentos significativos de sua vida com o referente, e depois por você mesma, para que a sua vida ela realmente possa ser plena. Uma palavra amiga, um afago, um carinho na hora da tristeza ou desalento, por vezes valem mais que uma tonelada de elogios depois que vencemos os obstáculos. Mas falando em dor, também posso falar-se um pouco sobre desalento, né? Mas o que é o desalento? Nós costumamos caracterizar o desalento pelo desapego a algo que se deseja preservar e não se tem como escolha além de se afetar para que o referente possa ser colocado à parte. Este tipo de conflito, caro ouvinte, ele é muito comum, principalmente nos amores impossíveis, no sentimento que aflora como uma perda, numa conquista não realizada em que a certeza da vitória ainda possa persistir dentro da mente humana, seja também no orgulho ferido que ainda não se deu por vencido. Também aqui, caro ouvinte, é uma questão simples e pura de ordenamento mental. Porque o apego excessivo ao pensamento, por vezes, torna o homem refém do seu próprio capricho, né? Quando ele se impõe a si uma escolha, né? E dela acaba se limitando às alternativas para que possa conduzir a vida por outro caminho que também seja válido. Isso acaba fazendo com que a estrutura linear do pensamento afete o equilíbrio mental e o afeta a tal ponto que fatores psicossomáticos, né, acabam sendo desencadeados, mostrando-se aí então a debilidade ou a fragilidade do pensamento que insiste em conduzir a mente por um sentido, enquanto o agir se condiciona a seguir um caminho antagónico. Então, caro ouvinte, as impropriedades da mente, elas induzem os indivíduos a gerarem conflitos somáticos quase que cotidianamente. E isso por quê? Porque não se equilibra verdadeiramente a escala de valores em que a linha lógica dos argumentos que estão realmente inseridos dentro do intelecto, é capaz de abastecer o cérebro com as sequências de diretrizes que reforçam o indivíduo dentro da sua tomada de decisão. Então, aqui me parece mais natural para os indivíduos, como uma resposta viável para a instalação do desalento, a busca do sofrimento, né, como uma justificativa para que o não intercâmbio de uma vontade reprimida ele possa agir livremente dentro da psique humana. Então, assim, com isso, o desorientado é capaz de desencadear aí um quadro depressivo em que o indivíduo projeta interiormente um desejo nativo, né? E que, ao tomar a decisão, a sua mente realmente é capaz de projetar uma solução contraditória, eu diria até alheia à sua vontade. E isso porque fatores fortes e intervenientes, eles são capazes de se apoderar do seu centro de tomada de decisão. E aí, às vezes, o melhor caminho para que o desalento ele não provoque fissuras na mente de um indivíduo é o diálogo entre essas pessoas, que deve ser valorizado. Porque situações, elas jamais podem chegar a essas situações extremas. E para isto, muitas vezes, as respostas elas são extraídas pelo consenso e concessões entre as partes envolvidas. E a imposição de um comportamento que um indivíduo é capaz de gerar em outro, uma fissura sobre um pretexto de controle ou dominação ou influência, é algo que deve ser banido das sociedades humanas para representar um dique, né, que torna intransponível uma vontade particular, isso em face de um desejo opressor condicionado. Então, por vezes, caro ouvinte, as pessoas elas preferem amargurar outras vidas e levá-las ao desalento para impor suas verdades do que propriamente permitir, né, que indivíduos eles tenham as suas próprias sensações essas tão necessárias ao seu desenvolvimento material e espiritual. Então o sentido de posse e o apelo consumista humano ainda são fortes complicadores que acabam por se tornar os principais motivos para a instalação de estados de desalento. Como um crime, pessoas que se punem por agir de formas dissidiosas e que passam a congregar ações em sintonia do propósito coletivo, enquanto os seus cérebros continuam a perceber o mundo conforme a coerência em que seus reais desejos e necessidades estão configurados para agir. Então, caro ouvinte, este estado de afetação do social sobre o individual, quando é colocado de forma opressora, é capaz de elevar o estado de tensão dentro do indivíduo, obrigando-o a se recolher ainda mais e a demonstrar apenas as afetações em que o coletivo ele possa considerar válidos para o convívio. Então, quando essa tensão interna ela é demasiadamente forte, as pessoas elas acabam não se dando conta e, ingenuamente, acabam até confabulando razões, né? Em que pessoas consideradas ordeiras e até serenas, né, foram capazes de sair de suas bases de comportamento, apresentando de uma hora para outra, né, surtos como uma mudança brusca de agir em sociedade. Então, caro ouvinte, por vezes, este dique que represa a conduta humana, ele ao se romper acaba criando uma sensação de liberdade diante do aprisionamento social em que a tolerância interna do desalento não pode ser mais percebida e não pode ser mais percebida como uma solução para o conflito social. E aí o desalento não pode mais ser usado como uma forma de autoflagelo. Então nada deve ser tão forte que imponha uma restrição de uma sociedade orgânica a um indivíduo em benefício da sociedade. Isso por uma questão meramente de moralidade, em que o teor ético ele não possa ser visualizado como uma norma universal que deve ser seguida. E assim, caro ouvinte, entendo que realmente ninguém merece sofrer infinitamente por uma causa de suas escolhas, né? Então a vida é realmente, como eu vos falei já anteriormente, ela é demasiadamente curta. E é demasiadamente curta para que as pessoas percam tempo com abstrações que reduzam potencialmente os aspectos tangíveis, né, de uma vida sistémica e de uma vida plena. Porque o desalento em si ele não é uma patologia. Porém, ele é a porta aberta para a instalação da angústia, da agonia, do sofrimento e da depressão. Então é um exercício constante, né, para se suportar dentro da vontade desfeita. Porque muitos falam em sofrimento, muitos o expõem, até o vivenciam, Mas a pergunta que agora eu coloco é: o que é sofrimento? Pois é, gente, pode parecer, por vezes, até fácil de entender e explicar, mas não é. Eu vou tomar uma aguinha, eu volto já já. Fiquem por aí. De volta então. Então, caro ouvinte, vamos falar um pouco sobre o sofrimento. O que é o sofrimento? Amigo ouvinte, o sofrimento é uma afetação que induz a um estado de profundo pesar, pode ser assim explicado. E esse sofrimento pode ser originário de um problema fisiológico, né, ou uma percepção do imaginário, né, em que eventos cognitivos importantes eles podem desencadear estruturas de pensamento que acabem penalizando o indivíduo no seu modo de agir. Porque, caro ouvinte, quando o sofrimento ele é estudado dentro da linha comportamental, ele é denominado de distresse, ou seja, um estresse negativo. Então a psicologia organizacional ela tenta de todas as formas reduzir o seu nível a um patamar aceitável, a ponto que o condicionamento de um indivíduo a uma tarefa não venha a prejudicar a sua vida social. Então, caro amigo, o sofrimento, por vezes na cultura humana, ele é referenciado como um fator de sublimação de conflitos, como uma estrutura cognitiva em que todos os indivíduos eles devem passar para que possam chegar a um estado de graça mais duradouro. Ou seja, em que um indivíduo ele perceba, né, com maior intensidade o ganho escalar de uma satisfação considerada de um desejo autorrealizável. Então, caro ouvinte, o sofrimento fisiológico ele pode se dar em virtude também de lesões, de secções, de enfermidades, de saturações, de problemas embrionários e corpos estranhos entrantes no organismo humano. Então o sofrimento de percepção imaginário ele pode acontecer também em virtude de problemas fisiológicos. Esses problemas junto, por exemplo, ao sistema nervoso central, ou então através de afecções cognitivas moldadas pelo comportamento social, e isso em virtude da não realização, por exemplo, de um desejo específico do indivíduo. E existem até pessoas que têm verdadeiro culto pelo sofrimento. Então a percepção de amadurecimento com o sofrimento, ele é largamente difundido dentro das sociedades humanas. Porque o sofrimento que pode ser visualizado, por exemplo, em rituais de flagelação, por exemplo, em treinamentos militares, em ritos religiosos e diversas outras manifestações populares. Então a impressão social que apresenta realmente é o facto da manifestação de pesar que induza os indivíduos a vibrarem seus órgãos, né, apertando-os com estímulos de dor. Isso aparenta um culto interior, né, pela brevidade das suas próprias vidas de forma inconsciente. Então, como se, por exemplo, se um sentimento de culpa ele devesse persistir sobre cada organismo e organismo vivo, né, só pode, para que Deus possa trilhar, né, uma existência mais justa e mais solidária. Então, a questão que cada nota em que a vibração de uma sequência de sofrimento é desencadeada dentro do organismo, mais esforço do organismo vira se recompor acaba sendo exigido, né, fazendo com que cada emanação de estímulo de sofrimento se converta em preciosos minutos perdidos de vida, tanto da vida que se vinculou ao culto do estímulo, né, quanto da vida que deixará de existir pelo desnivelamento que a indução é capaz de diminuir na expectativa de vida. Então, o que faz cada vez mais as pessoas se apegarem ao sofrimento, fazendo parte da lógica de suas vidas, que é até repassada de geração para geração, onde, por exemplo, os fatores de culpa, os fatores de pecado, de arrependimento devem nortear as relações humanas, onde o aprendizado é um cenário doloroso que a todos devem refletir, e a partir desta identificação chegar à conquista de um paraíso imaginário. É um erro. Um erro que infelizmente é cometido e tido como purgatório por muitas religiões. Mas existem outras formas mais inteligentes, né, de conquista do conhecimento e do uso da sabedoria do que emanar diversas formas de sofrimento, né, como uma afetação inconscientemente voluntária para a conquista de um objetivo nobre da vida. Então, o sofrimento não fisiológico, ou este em partes que é um ato voluntário em que o indivíduo passa a se condicionar e a perceber quando necessita fazer uma upgrade do seu mundo paradisíaco idealizado. Então, acabar com o sofrimento, caro ouvinte, é uma questão de mudança de hábito, né? Uma mudança de hábito que se refletirá diretamente sobre o comportamento de cada indivíduo. Porque realmente não existe outra forma de acabar com o sofrimento humano do que senão a própria reflexão de seus atos. Como eu costumo dizer, conhece-te e serás feliz. Então, o erro, ele está inserido onde? Ele está inserido no cérebro, na forma que ele se condicionou a raciocinar as suas tomadas de decisão. Também as sequências de valores invertidos dentro da mente acabam sendo responsáveis pelo sofrimento humano, até mesmo quando acaba recorrendo sobre eles uma lei de imprevisibilidade de acidentes. Então, o destino de cada homem, ele não é encontrar realmente a felicidade por meio do seu sofrimento. É fazer-se consciente de seus atos para reduzir as incertezas, para que realmente então aí o seu sofrimento seja reduzido a pó. Então, sobre a sequência de valores alterados dentro dos cérebros humanos, estão, por exemplo, as sequências de juízos desbalanceados, né, que passam a não refletir a necessidade do momento, mas uma necessidade de um agir viciado, um agir viciado em condutas personalíssimas, né, que induzem decisões que acabam se precipitando a erros sucessivos, interpretações dos valores ambientais. Então, se o homem não mudar a sua cultura interna de forma que possa se depreender de que tudo que permuta em seu habitat jamais será capaz de eliminar o sofrimento em todas as formas que são geradas, isso a partir do processo de limitação que ele é cada vez capaz de impor a si mesmo por sucessivas transformações do meio, que refletem até a necessidade primária e individual e coletiva, que muitas das vezes são viciadas do aprendizado em cujo alicerce está embasado um delírio coletivo pelo culto ao sofrimento, como, por exemplo, a transposição para se chegar à autorrealização. Porque nós devemos lembrar que o homem que sofre antes de ser necessário, ele sofre mais que o necessário. Então, eu acho que, como eu te falei, conhece-te para errarmos menos e também que a gente possa sofrer menos. Um outro tema muito pontual em nossos dias, muito embora nunca em tempo algum da história o homem estivesse tão próximo um dos outros, é a nostalgia. Porque a dor, ela geralmente causa sofrimento e depois acaba também se fixando, né, como nostalgia. Porque saudade dói, todo mundo sabe disso. Mas sentimentos genéricos só aumentam o nosso vazio. Porque vamos se nos fixar na nostalgia. E o que é nostalgia? A nostalgia, caro ouvinte, é uma ausência de estímulo ou a presença de um estímulo incipiente que não é suficientemente forte para tirar o cérebro de uma vibração de letargia. Então o pensamento nostálgico, ele é intenso dentro da sua sutileza. Ele é conformado com o cenário à nossa volta. Porque nada, caro ouvinte, é capaz de romper a sensação de idealização que é formada e também acaba fazendo prender até a atenção ao aspecto ambiental ao nosso redor. Porque que tudo o que é observado é como se tivesse uma razão catalogada para existir. Não é? E poucas transformações são tidas como elementos novos. Porque para sair da nostalgia a que se inspira em uma mudança, introduzir um elemento novo, um elemento capaz de renovar a atmosfera e o cenário ao seu redor, às vezes é difícil. E para isso é necessário sair, então, da área de conforto, da nossa área de conforto. É preciso ousar. Eu sempre costumo dizer que é preciso ousar em dar o passo adiante. Um passo rumo a algo que antes não havia refletido como uma constatação da vida. Então, abandonar o medo e se fazer presente também em um ambiente que antes não era idealizado e importante, porque é importante porque o novo ele se constrói com o que antes não se era capaz de reproduzir e não se era capaz nem de reproduzir em pensamentos por absoluta falta de elementos. Então tem que se ousar em permitir sentir algo que antes não se conhecia, mesmo que antes se cultuasse o preconceito em não absorver o elemento que fora banido da psique. Então sair da nostalgia é um processo de escolha. Sair da nostalgia é encontrar o indício de onde pode partir a coisa nova. E aí então se permitir mergulhar dentro daquilo que não lhe causa aflição. Então o pensamento nostálgico, a meu ver, ele encarcera o indivíduo, porque ele passa a fazer do seu cenário uma prisão que mantém o indivíduo sempre em uma expectativa de alcançar algo que já tem idealizado possuir. Porque, então a transformação do mundo nostálgico são suposições constantes e alcançáveis, porque não existe de facto uma extrapolação de valores, uma extrapolação capaz de despertar novos insights, que Deus seja possível até fazer a mente se prender a algo que seja agradável. Porque, caro amigo, o pensamento nostálgico em si, ele pode levar uma pessoa a apresentar depressão, né? Uma vez que ela não é capaz de sair de sua redoma. E então, por este motivo, passa a se visualizar de uma forma enclausurada dentro do seu contexto e do seu mundo, que aí se torna pequeno. Então, pessoas mais sensíveis, elas são mais fáceis de se verem aprisionadas dentro de suas redes de entretenimento mentais. Então, no início, tudo pode realmente parecer muito confortante, né? Porque tudo é muito belo e seguro. Mas com o tempo esse universinho fechado, eu passo a ser uma prisão. E passa a ser uma prisão porque de eu mais nada é capaz de ser abstraído. E com isso, caro ouvinte, o bloqueio mental, ela acaba impedindo que a pessoa ela saia de sua fortaleza e passe a perceber outras pessoas inseridas em seus objetivos de vidas, outras formas de interação, outros obstáculos a que as pessoas iguais também estão recorrendo dentro da escala de convivência, isso de uma forma diferenciada. Então é que assim ele se permite então comunicar-se com outros seres e dessas informações buscar então transcorrer em uma elevação da consciência como um projeto de constante crescimento cerebral é o que possivelmente pode estar faltando para que uma pessoa ela seja capaz de melhorar a sua percepção do mundo saindo de dentro da sua caixa cerebral tal qual construiu o seu software de forma isolada. Então a nostalgia, caro ouvinte, é uma identificação ambiental consigo mesmo, uma frequência que a princípio parece agradar muito, né? Principalmente para aqueles que não gostam de mudanças. Então nem sempre essa frequência ela é enfadonha, ao ponto de se tornar uma generalização de preocupação consciencional, mas é suficientemente forte para deixar uma pessoa preocupada e fazer com que o avanço dessa redoma ela possa repercutir de uma forma negativa dentro de uma pessoa em sua escala de tempo. Então, no entanto, caro ouvinte, a nostalgia, quando leve, ela não apresenta grandes problemas para os indivíduos que resolvem se adentrar dentro de uma frequência de pensamento na que dê uma segurança ambiental que remeta a esse tal conhecido, ou algo conhecido. Então, o seu perigo está na proporcionalidade que esse invento ele é capaz de gerir dentro da mente humana. Porque quando a nostalgia ela ganha ares de um elefante dentro da psique humana, ela é capaz de promover o encapsulamento da psique. Isso a tal ponto que a pessoa se sinta presa dentro de um mundo coeso que foi fabricando aos poucos, sem se dar conta. Então, em muitos casos, amigos ouvintes, só é possível sair do encapsulamento psíquico quando alguém externo ao ambiente sugira uma intervenção para devolver o status social para aquele indivíduo em si. Ou seja, que recoloque esse indivíduo, então, em contacto com o mundo, em contacto com a vida real. Então, caros ouvintes, lembre-se que ficar preso à nostalgia é mais que atraso de vida. É, na verdade, se negar a viver. Bem, eu espero ter respondido dentro do solicitado, dos medos e das dores, né, toda a sequência de que acompanha a dor dentro da dor, né, e eu fico por aqui então por hoje, chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Uma boa noite a todos vocês e uma semana maravilhosa para todos nós, e até o próximo domingo com mais um programa Noites de Domingo. Boa noite a todos.